Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Bem, meu nome é Ivan Poli, eu sou professor da Universidade de São Paulo, sou da cadeira de Africanidades e Etnicidades, do curso Etnocult, cultura africana, cultura, que é um curso que trata de cultura, relações raciais e educação, né? Trato dos mitos africanos, sou o único autor brasileiro do Renascimento Africano. Aliás, existem outros autores brasileiros do Renascimento Africano, mas eu sou o único reconhecido por autoridades africanas, autoridades tradicionais, autoridades políticas, acadêmicas e da realeza, né? Tem um trabalho voltado aos mitos africanos de uma forma geral, mas, assim, um aspecto não religioso. Trato dos mitos africanos num aspecto não religioso, né? Tenho 3 livros escritos até o presente momento, né, sobre o Renascimento Africano. Tenho 12 livros escritos de forma geral, 6 livros já editados, né? Eu falo dos renascimentos do Sul de uma forma geral, não só do Renascimento Africano. Eu tenho também, falo sobre o Renascimento Hindu, falo sobre o Renascimento Chinês, o Renascimento do Sudeste Asiático, o Renascimento Russo, o Renascimento Latino-Americano. Trato dos renascimentos do Sul de uma forma geral, né? Com esses intelectuais do Sul. Mas, assim, meu foco central é o Renascimento Africano. Sou vice-presidente do Parlamento do Estado da Diáspora Africana para a América do Sul, né? Eu trato de um orçamento de mais de US$1 trilhão para o bem-estar dos afrodescendentes aqui na América do Sul, né? No estado da diáspora africana, a gente vai ter novidades, talvez vamos falar com vocês mais tarde também, mas hoje a gente vai falar da antropologia dos orixás, né?
Isso, Ivan. Só faltou de facto, e eu peço desculpa, só faltou de facto referir aqui aos nossos ouvintes que estamos no Inquietações, só para lhes lembrar, Inquietações, o nosso podcast, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Tivemos o Ivan Poli, faz o favor de estar connosco hoje, e vamos falar a propósito de qualquer coisa que é ainda bastante desconhecida em Portugal, em especial pelo viés que ele trata, que é o viés da sociologia, da antropologia e até de uma certa pedagogia. Por que não dizê-lo? Falamos, acima de tudo, de um património, os orixás, sociologia, antropologia dos orixás. Os orixás, será o quê, Ivan Paulo? Os orixás são, estamos a falar da mitologia africana, não é? E os orixás serão o quê? Serão um tipo de intermediários entre aquilo que é um
Os orixás são os mitos africanos, são os mitos, são os deuses, né? Como os deuses gregos, os deuses romanos, né? Existiam os deuses... os deuses nórdicos, né? Você tem os mitos dos iorubás. Os orixás, eles são os mitos dos deuses dos iorubás, né? São as deidades. Na verdade, mas para o caso da África, os mitos, as deidades, elas são ancestrais, são os ancestrais dos iorubás, né? O ancestral mítico, tudo na África começa a partir do ancestral mítico, né? Todo povo tem seu ancestral mítico, né? O ancestral mítico dos iorubás é o Dudua. O Dudua é o pai de todos os orixás, né? E aí você tem os orixás como sendo divinizados, são os ancestrais divinizados.
Quem quiser, Ivan, quem quiser saber e conhecer bem a mitologia dos orixás, estamos a falar naturalmente do território brasileiro, qual seria a cidade que deveriam visitar para conhecer mais a mitologia?
Olha, tem meu livro, Antropologia dos Orixás, que está à venda em Lisboa, na Livraria da Travessa. Tem a Livraria da Travessa em Lisboa. Eu não sei se eu posso falar de uma livraria, mas na Livraria da Travessa você tem a Antropologia dos Orixás. Você tem Pierre Verger, que é um grande escritor francês, que fala. Você tem Roger Bastide. Você tem diversos autores. Você tem nos meus livros Antropologia dos Orixás, que está à venda em Portugal. Você tem o Pedagogia dos Orixás, que agora eu vou relançar esse ano, né? E você tem também o Paideia Negra.
Tudo bem. E qual é... eu penso que a editora do... tanto de Antropologia dos Orixás é Palas Atena, é isso?
É da Palas. Não, não é Palas Atena, é Palas somente.
Ah, é Palas mesmo. Ok.
É Palas. Palas Atena é uma outra editora.
Isso, a Palas. Ok, pronto. Isso Palas. Só para os nossos ouvintes ficarem já aqui com alguma referência. Nós, em Portugal, seguimos naturalmente uma mitologia que não é nossa, muito embora ela exista. Nós temos uma mitologia popular que é celebrada nas festas populares e é entendida por todos nós, consoante, embora Portugal seja um território muito pequeno, cada canto do nosso país tem a sua própria mitologia, embora não seja entendida como isso, é uma tradição, digamos assim, mas temos os nossos deuses, as nossas divindades. E aqui uma questão que eu gostava de lhe colocar. Quando ouvimos falar em orixás, as pessoas relacionam com Umbanda, relacionam com Candomblé. Qual é que é de facto o enfoque dos orixás para cada uma destas circunstâncias? O Umbanda e o Candomblé são coisas distintas, não é?
Desculpe, eu... O Candomblé e o Umbanda são coisas distintas. O Umbanda, na verdade, nas sociedades africanas, as coisas surgem assim, as dinâmicas sociais são manter o tradicional e ressignificar o novo, né? E a gente tem essa herança aqui no Brasil. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé surgiram no Brasil, não surgiram na África, né? Na África você tem o Ilê Orixá, que é uma outra cultura, né? Que é o culto aos orixás somente. O Candomblé, você tem o culto aos orixás de acordo com as nações, né? De acordo com certas características de certas regiões africanas que se adaptaram ao Brasil, né? O Candomblé, por exemplo, você tem numa saída de Candomblé vários deuses saindo, vários orixás saindo, coisa que na África não acontece, né? O Candomblé ele é mais próximo do que acontece na África, mas ele é uma tradição brasileira, né? E a Umbanda, você tem num segundo momento a Umbanda, né? De manter o tradicional dos orixás, né? Você tem na centralidade deles os orixás africanos, e você tem a ressignificação. Na Umbanda, você tem todos os espaços civilizatórios, né? Todos os elementos civilizatórios que formaram o Brasil, né? Você tem os ciganos, você tem os marinheiros, os ciganos foram os primeiros que chegaram, você tem os marinheiros, que representam os portugueses, você tem os baianos, que representam a mestiçagem, você tem os Exus e Pombagiras, que representam as pessoas que vivem na rua, você tem os malandros, você tem os caboclos, que já estavam aqui, vocês têm os pretos velhos, que representam a origem banto, né? Então, assim, que é um segundo momento de ressignificação. Então, a Umbanda ela tem nesse momento isso, só que ela mantém a centralidade dos orixás, que é manter o tradicional e ressignificar o novo, né? Isso. Então, assim, da mesma forma, é como se, por exemplo, se os africanos fossem para a China, eles iriam manter o tradicional, manter os orixás e ressignificar o novo. Ou seja, eles vão manter os orixás e ressignificar as tradições confucionistas e budistas. Os devas, os deuses de lá, entendeu? A tradição africana, as dinâmicas sociais africanas, você tem que você mantém as tradições centrais e ressignifica os elementos da nova terra. Isso surgiu no Brasil.
Daí a importância do estudo da sociologia relativamente a todos estes movimentos. Quer a Umbanda, quer o Candomblé, acabam por surgir por pressão dos escravos, e daí que existe essa relação. Olha, nós temos, como eu dizia há de início, nós temos uma informação muito difusa e muito pequena, parca, portanto, relativamente a estes assuntos. E quando falamos de antropologia, quando falamos de sociologia, quando falamos mesmo do ponto de vista do que são os arquétipos que estão em causa e aqueles comportamentos que nós acabamos por repetir, se calhar muitos aqui também em Portugal por via da influência africana, quando fazemos este tipo de estudo, fazemos este tipo de leitura, há alguns elementos que para nós hoje em dia são fundamentais. Qual é que é o papel da mulher no meio disto tudo?
O papel da mulher é o seguinte, você tem as ayabás, né? As ayabás, as mulheres, elas são transgressoras. As mulheres, elas fundaram o mercado, por exemplo, a partir de uma transgressão, né? As mulheres, elas são as chefes de família, elas podem assumir papéis de chefe de família, de acordo com as tradições da Raya Bas, né? Você tem várias funções das mulheres nessas questões, né? E as mulheres, quando assumem as funções de chefe de família, elas assumem essa função de senhoras do mercado, elas assumem essa função de guerreiras, essas funções de trabalhadoras, essas funções de operárias, né? Essas funções de pessoas que lideram as famílias nas tradições africanas, né? E nas tradições africanas, não só nas tradições africanas, mas como no Brasil a gente tem essa influência das chefes de família mulheres, né? A gente tem essa questão das ayabás como mitos centrais do nosso culto nas tradições do candomblé e da umbanda, né? As ayabás sendo cultuadas como algo muito sagrado, algo muito precioso nessa tradição. Isso a função podemos... das mulheres, a função das mulheres não é uma função secundária, na verdade, né? Não é uma função secundária. A função da mulher, ela é o que coloca em xeque o patriarcado, é o que desafia o patriarcado. A função da mulher é desafiar o patriarcado a todo momento. Por exemplo, quando existia uma coisa muito importante, quando existia na questão dos excedentes de produção, quando se necessitava na África, né, dos excedentes de produção de outro povo, né, o patriarcado, a regra do patriarcado falava, ditava uma norma que era necessário, né, guerrear com essa outro clã ou com esse outro povo, né? As mulheres ouvirem seus filhos não voltando dessas guerras de excedentes de produção, elas foram juntamente a Exu, que é o trickster, né, que é o transgressor, que é o elemento transgressor, e elas, por serem transgressoras, né, da regra do patriarcado, falam, não, nós temos que transgredir a regra do patriarcado, porque nossos filhos estão morrendo, nossa sociedade vai se exterminar, né? E aí elas têm a instrução de irem às picadas, venderem os excedentes, venderem não, trocarem os excedentes de produção com as mulheres desses outros povos, né? E daí surge a moeda, surge o búzio, o cauri, né? O cauri é a moeda, né? Como base de troca. Daí surgem as praças de troca, né? Daí surgem as cidades, daí surge todo o processo de urbanização na África e o desenvolvimento, a partir de uma transgressão de mulheres. Ou seja, transgredir não é necessariamente agredir, né? E as mulheres, como transgressoras, elas salvam a civilização. Ou seja, o mercado vem surgindo na África a partir do instinto materno, não como estudando sociologicamente, como no Ocidente, por exemplo, para citar Max Weber, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, que o mercado vai surgir do espírito do capital, que é a predisposição de acumular capital como uma finalidade em si mesma, né? Na África, o mercado surge do espírito materno, né? E as mulheres, elas vão rodar por quatro cidades, né? Para garantir, todas por quatro, mais por quatro, mais por quatro cidades, né? Para garantir uma rede de tráfico de mercadorias que garanta que não haja mais guerra por excedente de produção, ou seja, elas transgridem o masculino. Em outro momento também, que as mulheres transgridem o masculino, que surge, e aí, nesse momento que as mulheres transgridem o masculino, surge o mito de Exu, né? Não é que aparece, ele fica mais forte, o mito de Exu, né? desse transgressor que vem ser a senhora do mercado, né? E das ayabás, das senhoras do mercado, das deusas das senhoras do mercado, das orixás das senhoras do mercado, né? O segundo momento em que as mulheres transgridem a regra masculina é quando que os vindos de fora, as pessoas na escravidão linhageira, na escravidão doméstica, por isso que eu falo, meu viés é sociológico, estou falando de sociologia aqui, não estou falando de religião em momento algum, né? Então, assim, no momento em que as crianças vindas de fora, de outros clãs, de outras tribos, não eram aceitas na sociedade, naqueles clãs daquelas famílias, né? E as famílias estavam sendo, os clãs estavam sendo extintos pelas razias, que era a caça de escravos, né? As mulheres, elas vêm falar, não, a gente vai aceitar essas crianças vindas de fora aos nossos clãs, para que nossos clãs, eles se recomponham, né? E aí os clãs começam a se recompor através dessa visão das mulheres, né? E aí você tem a questão dos agregados e dos filhos vindos de fora, né? Tem um no Arequi de Iemanjá, por exemplo, minha mãe Aoiô, minha mãe negra sem roupas, ela é maior do que a mulher daquela mulher branca que veste roupas, né? Que vai me escravizar, né? Assim, também outra questão que fala, seu filho será cuidado, seu filho será alimentado, no Arequi de Iemanjá, que ela está segura que o filho será alimentado, né? E aí você vê nas cidades, nas sociedades, por exemplo, mesmo ocidentais, minha avó, né, que não tinha nada dos orixás, apesar de eu sigo a tradição, mas minha avó, que era protestante, que não tinha nada, mas era negra, como eu, né, ela seguindo essa tradição dos mitos dos orixás, né, tendo agregado de família. Né, seu filho será cuidado, seu filho será alimentado, seguindo essas tradições. Ou seja, nós herdamos essas tradições. E minha avó como chefe de família também, né? Minha avó como chefe de família, minha avó também como comerciante, né? Tendo uma pensão, todas essas funções das orixás, né? Os mitos dos orixás, essas funções que o mito ele civiliza, né? O mito forma arquétipo de comportamento que imitamos, né? O mito tem 4 funções. Então, assim, as mulheres têm todos esses papéis e elas são transgressoras do patriarcado em geral para salvar a sociedade nos momentos de caos, quando o patriarcado submete a sociedade a esses momentos de caos pela sua ordem.
Isso é interessantíssimo, Ivan. O que acaba de dizer é interessantíssimo. Porquê? Porque nós vivemos, nós, quer eu, quer a Madalena, vivemos numa sociedade onde a mulher tem já alguma importância, ou pretende-se que tenha a importância que merece, mas as questões relacionadas com o cuidar estão sempre do lado da mulher, eminentemente do lado da mulher, da mulher e da natureza, como sabemos, mas nós estamos convencidos, eu posso estar errado na afirmação que vou fazer, mas a maior parte dos ocidentais estão convencidos que quando falamos da mitologia africana e quando vemos isso refletido nas religiões como a Umbanda ou como o Candomblé, que não são necessariamente, não são, digamos, que outra coisa que uma representação dessa matriz, nós estamos convencidos que de facto a ordem é como a nossa, ou será até pior que a nossa, que é a mulher não tem, ou seja, a nossa sociedade é eminentemente patriarcal, a sociedade, estou a falar dos portugueses, né? Nós somos ainda uma sociedade patriarcal, machista, e estamos convencidos que de facto já estamos muito evoluídos, apesar de ainda estarmos muito melhores do que estamos, ainda temos muito para andar. E, de facto, o exemplo que nos fala a propósito da transgressão, quando disse a mulher é transgressora, eu fiquei um bocadinho assustado, mas depois explicou e bem, em que é que ela transgredia e transgride, a mulher transgride, de facto, naquilo que de facto tem de transgredir, que deve transgredir. Por um lado, pelo exemplo, e o exemplo muitas vezes afronta mais do que, como disse, a própria agressão, dando à mulher o bom exemplo, do ponto de vista do cuidar. Isso. Eu fiquei surpreendido, não sei, Madalena, se também ficaste... fiquei surpreendido pela positiva, entendes?
Sim, sim. E eu posso agora colocar uma questão ao Ivan. Eu tinha a pergunta para lhe perguntar, o inicial, que já está respondida, o que eram orixás. Mas eu encontrei uma afirmação sua, de uma formação que fez, que o tema era Exu, e que estava feliz por formar transgressores que transformarão as relações culturais e sociais. Eu sou completamente leiga e acredito que muitas das pessoas que nos estão a ouvir também. O que é esse conceito? O que é o Exu? O que é um Exu? O que é esse conceito? E desculpa a ignorância.
Sabe também, ele é o transgressor que anda com as mulheres, né? Ele, na verdade, assim, as sociedades africanas são ditas pelos ocidentais, muitos antropólogos tradicionalistas, né? E aí eu estou falando novamente de antropologia e ciência, né? E não de religião. Eles colocam as sociedades africanas como sociedades de reprodução, né? De consenso e reprodução. Sociedades em que aqueles que são reis vão continuar os filhos sendo reis, aqueles que são ferreiros vão continuar os filhos sendo ferreiros, aqueles que são as mulheres que têm seu papel vão estar sempre naquele seu papel, restritas àquele seu papel, né? E são sociedades que não se revolucionam, que não têm seu modo histórico e que não têm seu modo social, né? No Ocidente, isso foi colocado muitas vezes dessa forma, e isso justificou muitas vezes que a historicidade na África tenha começado com um processo de escravização e com o contato dos ocidentais com os africanos, né? Pois as próprias sociedades africanas não tinham seu processo de historicidade, o que justificou com que os próprios países africanos tenham sido organizados de forma a obedecerem às antigas zonas de exploração dos seus antigos colonizadores, né? Por exemplo, a Nigéria é um espaço de colonização dos ingleses, Angola é um espaço de colonização dos portugueses, Moçambique é um espaço de colonização dos portugueses, e não, por exemplo, o país de Yorubá, o país dos Yorubás, o país dos Ibos, o país dos Jejes, o país de acordo com as etnias, né? Porque se acreditava que as etnias, elas não tinham essa questão da historicidade, né? E aí Georges Balandier, um grande antropólogo, né, francês do século 20, dos anos 60, 70, ele vem falar que existia historicidade nessa sociedade, né? E que existiam os elementos que buscavam isso e que desafiavam a ordem, a ordem estabelecida nas sociedades africanas, né? E que esses elementos existiam quatro vertentes, né? E assim, eu não vou explicar todas aqui, que eu explico nas minhas aulas, geralmente 2 horas, a gente não tem esse tempo todo, mas que eram os rivais, por exemplo, as mulheres que querem ocupar os papéis masculinos, os produtores, aqueles que, quando nas relações de produção há a opressão, você tem a morte social daqueles que detêm os meios de produção, né, determinado pelos produtores, os reformistas religiosos, aqueles que vêm, através de uma nova ordem religiosa, trazer uma nova ordem social, e a feiticeira, aquelas que, através da contestação à ordem estabelecida, porque não se a feitiçaria vai funcionar ou não, mas pela contestação da ordem estabelecida, porque as feiticeiras contestam a ordem estabelecida, elas vêm desafiar a ordem vigente. Tanto que as feiticeiras eram perseguidas, tanto na Europa elas eram perseguidas justamente por esse mesmo fato, né? Porque elas desafiavam os hereges, as feiticeiras, né? Na Idade Média eram perseguidas por esse fato, né? E Exu, ele vem representar justamente esse transgressor, esse que transgride, que dá vazão a todas essas transgressões na sociedade africana. O senhor do mercado, desse mercado que eu falei, é Exu, né? Então, assim, quando a sociedade estava se destruindo pela ordem patriarcal, Exu dá o aval para as mulheres fazerem esse reordenamento social. Exu é aquele que reordena a sociedade através das revoluções, é um revolucionário, aquele que dá o sentido de revolução, né? E as revoluções sociais são essas. Só que nesse momento, o que eu estou falando, né? Meus cursos, o que eu falo nos meus cursos? Eu dou elementos, quando eu falo das tradições africanas, eu trago valores civilizatórios, né? Eu resgato esses valores civilizatórios. E a ideia é resgatar esses valores civilizatórios na nossa educação e na nossa sociedade, né? A partir de novas relações, construir novas relações culturais, construindo novas relações culturais, segundo falava Pierre Bourdieu, o grande sociólogo francês, e aí eu, de novo, falando em sociologia, né? Nada bem longe da religião, né? Constrói novas relações sociais, construindo novas relações culturais, né? Trazer essas relações culturais, resgatar esse momento da criação dos mercados foi na África, né, para as nossas sociedades de hoje, né, recriar os nossos mercados, trazer esse mercado matriarcal para as nossas sociedades de hoje, para o nosso mercado de hoje.
Ivan, eu peço desculpa de estar a interromper, peço desculpa. É que o Ivan usou muito a palavra mercado, mas para nós, o mercado pode ter uma leitura que é diferente. Quando refere mercado, refere-se a quem em concreto?
Mercado? Como assim? Não entendi. O que pode haver de diferente?
Ah, porque mercado para nós pode ser, de facto, um sítio onde se negociam mercadorias, mas também pode ser um ambiente de negócio.
Um ambiente de negócio, mas também é nesse mesmo sentido, querido. É nesse mesmo sentido. É revolucionar esse mercado. Esse mercado atual, tanto o sítio que se negocia, que é Exu, ele mudou as relações do mercado, desse mesmo mercado, esse mesmo mercado onde se negociam as coisas, ele vai dar origem ao ambiente de negócios, né? A esse mercado, revolucionar esse mercado.
Isso é interessante. Portanto, a mitologia que vem, a mitologia que de algum modo vem a um espaço, o terreno, organizar. Isso, quando fala dos valores, no fundo são aquilo que está sempre a jogar, né? São valores, esse mercado é um centro de cultura, digamos assim, e esses valores são civilizatórios, não é? Portanto, há um conjunto...
Valores civilizatórios, ou seja, trazer novos valores civilizatórios, a partir dos valores civilizatórios africanos, formar uma nova sociedade, né? Fundar um novo mercado, fundar uma novas relações de mercado, novas relações comerciais entre os países, né? Novas relações comerciais entre os países, novas relações com esse mercado, fundar novas relações educacionais, fundar novas relações, porque assim, em todas as instituições, o mercado é uma das instituições que se quer reformar com esses valores novos civilizatórios, com esses novos valores civilizatórios. O mercado é uma das instituições, esse mercado financeiro, né? Mas não só o mercado financeiro, mas também as instituições jurídicas, as instituições políticas, as instituições sociais, as instituições educacionais e, sobretudo, as instituições educacionais. Formar uma nova educação baseada em valores civilizatórios africanos, onde esses valores civilizatórios, onde a mulher tem esse espaço, para ser essa transgressora, onde ela não seja oprimida por querer transgredir, onde ela tenha seu espaço, onde ela tenha sua voz, onde, por exemplo, não se seja vista, a sociedade não seja vista como formada a partir de um Deus judaico-cristão masculino, de uma ordem masculina, mas sim a partir de um Deus andrógeno, a partir de uma ordem que tenha as duas, que essa bipolaridade seja aceita, né? E aí, entendendo, lendo meu livro, vocês vão entender mais desses valores civilizatórios que cada um dos orixás tem. Cada um dos orixás traz valores civilizatórios, traz determinados valores civilizatórios. Os três orixás, cada um traz determinados valores civilizatórios, né, para a sociedade. E são esses valores civilizatórios que eu quero, nessa transgressão, nessa formação desses transgressores, né, da sociedade, trazer essas novas relações culturais, formar essas novas relações culturais, a partir dessas novas relações culturais, formar novas relações sociais.
Isso é, oh.
Perfeito, entendi. Obrigada.
Obrigado.
Não, é que, pronto, de facto o que acontece é que para si é fácil, porque usa termos técnicos, de algum modo também conferindo ao seu discurso alguma responsabilidade, mas para nós os termos, já entre Portugal e o Brasil por si só, por vezes é complicado. Mas depois, não, mas é mesmo, nós falamos a mesma língua, mas os conceitos nem sempre partimos do mesmo receituário, do mesmo conjunto de conceitos.
O mercado, tanto o mercado que se compra as coisas, quanto o mercado financeiro. O Exu revolucionou o mercado que se compra as coisas, mas a gente quer hoje, a partir desse mercado que se compra as coisas, revolucionar o mercado financeiro, para ser ele mais humanitário, mais humano.
Isso. É engraçado porque nós não sabemos, em bom rigor, não sabemos nada sobre o que é o pensamento e os valores dos outros povos no que diz respeito, por exemplo, esse aspecto que para mim é muito importante. Estudei a Mudaraba árabe, estou a falar das finanças éticas islâmicas, estudei também o ponto de vista dos muçulmanos no que diz respeito às questões financeiras, mas também às questões comerciais, e de facto fiquei extremamente surpreendido. Nós não sabemos nada. Nós ocidentais não sabemos nada sobre as culturas, em especial as africanas e as árabes, digamos assim, nesse aspecto. Mas eu estava a falar a propósito de conceitos. A ideia do conceito, eu poderia dizer que até a própria palavra acaba por ser moderna, de algum modo. Quando eu comecei, mesmo de miúdo, não se utilizava esta questão do conceito. O conceito é qualquer coisa que está muito por detrás daquilo que é a própria realidade do entendimento dos povos africanos, mas também dos seus ancestrais, da própria mitologia, não é? Nós aqui temos, do ponto de vista conceptual, temos uma realidade muito... Como é que eu ia te explicar? Nós estamos muito concentrados em determinado tipo de verdades e de leituras que fazemos, que até são muitas vezes são bipolares, ou se é a favor ou se é contra, mas no fundo nunca saímos da mesma ideia do mundo que temos, não é? Nós conhecemos também algumas destas palavras chegaram-nos por via da música, das letras das músicas. Qual é a importância desta para os conceitos de música? Qual é a importância de tudo isto que temos estado aqui a falar? Há de facto conceitos. O Ivan falou do conceito da Odara, da música do que cantada pelo Caetano Veloso, aliás, o Caetano Veloso e a sua irmã, tem muito este linguajar, este linguajar africano mítico dos orixás. Isso é mais comum nestes dois intérpretes? Ou vê-se muito na música africana refletida esta simbologia, digamos assim?
Bem, o Odara, o conceito de Odara, né, que eu falo no meu livro, né? Odara em africano, em Yorubá, africano, não, Yorubá quer dizer belo, né? E a beleza tem um sentido pragmático para os africanos, belo e útil. Por isso que nas estátuas africanas, geralmente, né, você vê os seios disformes, a cabeça disforme, porque tudo que é útil, tudo que tem um sentido útil, de utilidade, ele é ressaltado, né? E na música, você tem assim, na questão da música, você tem isso de uma forma, você tem isso também de alguma forma, né? Mas na música, na questão da oralidade, você tem que, na oralidade do africano, você tem que o imagético, que é a imagem, os oriquis, eles despertam imagens, eles fazem imagens, né? Eles têm a questão, os oriquis africanos, os cantos dos orixás, os cantos dos orixás, as louvações dos orixás, né? Eles despertam imagens. E essas imagens, elas têm um sentido diretamente sensorial, né? A partir da imagem que é refletida na música, vai ter o sentido diretamente sensorial, né? As imagens da música, ela vai formar imagens, e essas imagens vão trazer sensações, vão despertar sensações, né? Então, o sentido de utilidade é esse, da música. Formar essas imagens para despertar sensações, né? Por exemplo, se você pega uma música brasileira, se você quiser colocar até aí depois, Pau Apixuna, né, parece uma música africana. Parece uma música... Ele tem assim, o Pau Apixuna da Papá de Belém, que vocês conhecem bastante aí, né? Vocês conhecem bastante Papá de Belém aí em Portugal, né? Tem uma música chamada Pau Apixuna, que é da Viola Cabocla do Pará, né? Ela fala de imagem, E essas imagens que ela fala do rio, dos caboclos, essa imagem que ela fala ali, que ela coloca, essas imagens, despertam sensações. Os orixás dos orixás também são imagens que despertam sensações. Então, eles têm essa função do Odara nesse sentido, né? Da imagem despertar sensações. É diferente das músicas ocidentais, em que você tem, da maior parte das músicas ocidentais, em que você tem o significante e o significado nas leituras, né? Você tem um poema, ou quando você lê um poema do Pessoa, por exemplo, você tem ali letra, significante, significado.
Isso.
Né? Você tem todas essas questões. Não passa por isso. A música africana não passa por isso. Passa direto do imagético para o sensorial. Eu não vou, por exemplo, pensar na minha mente ali a letra, as letras que formam aquela letra, né? Não vou ter no meu pensamento as letras que estão formando aquela letra. Não vou pensar na letra. Aquela imagem vai me despertar uma sensação imediatamente.
Isso. Nota-se muito até pelo próprio, pela importância que é dado ao ritmo e à simplicidade, muitas vezes, da música em si. Não é, de facto, por incapacidade civilizatória que isso acontece, mas sim pelas razões que acabou de apresentar, ou seja, de algum modo o que se pretende passar é exatamente isso. É penetrar na mente de quem está a ouvir, com esse conjunto de, que já não serão só emoções, mas também a sensação de poder, o próprio ouvinte, poder participar na conclusão, no fundo, do que é aquilo que é o fim da própria música. Muito bem. Ivan Pauli, o nosso tempo está a terminar. Eu queria lhe agradecer a sua vinda aqui. Saiu do calor e veio para o frio. Ivan, ficou por responder a uma questão que era, alguém queira saber mais sobre isto e queira ir ao Brasil, para onde é que deve começar? Antes de ir ao Brasil, ler os seus livros, não é?
Mas, ler os meus livros!
Mas uma vez disposto a viajar, disposto a viajar, para onde é que deve começar? E depois, então,
para a passar... Bahia, querido, para a Bahia, estado da Bahia, Bahia, Salvador. Isso.
E depois eu ia passar a palavra para a Madalena Almeida para completar.
Madalena, vocês podem completar, queridos. Aí vocês editam como vocês quiserem.
Muito bem. Eu só queria também pedir-lhe, eu sei que dá formações, estas formações são online, podemos participar nelas, uma vez que está no Brasil e não é fácil chegar aí. Como é que podemos chegar a si?
Olha, no momento, querida, eu estou um pouco parado com as formações, porque eu estou com um contrato de exclusividade com o Estado da Diáspora Africana. Mas agora, a partir do mês de final de fevereiro, março, eu vou anunciar talvez novas formações gravadas. Talvez eu tenha novas formações gravadas. E aí eu vou anunciar, mas no momento eu ainda não tenho isso. Vai estar provavelmente na plataforma diaspora.black.
Ok, obrigada. E eu agradeço muito a sua presença aqui.
Você tinha outra pergunta, querida?
Não, obrigada. Está tudo. Obrigada por ter estado connosco. Já aprendi bastantes coisas. Estou curiosa, que vou procurar saber mais. E fico-lhe muito grata. Até breve. Porque eu sei que tem aí qualquer coisa para nos contar, de novo, umas decisões que tem por aí que vão afetar 1,6 bilhões de pessoas negras em todo o mundo. E eu vou querer saber o que é isso, está bem?
Tá bom, vou falar.
Numa próxima, então, até breve.
Eu estou num grupo de 10 pessoas que está decidindo o destino de 1,6 bilhões de pessoas.
Muito bom.
Obrigado aos dois, então. Foi o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que estava a acontecer. Obrigado.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.